Quando falamos em alterações climáticas, pensamos, por exemplo, na energia e nos transportes. Mas a alimentação é também um ponto que merece ser destacado. Para nos explicar como é que, através dos hábitos alimentares, podemos contribuir para uma maior sustentabilidade, temos connosco Susana Fonseca, da Associação Ambientalista Zero. Segundo um estudo publicado em 2021 pela Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, cerca de um terço das emissões mundiais de gases com efeito de estufa provém dos sistemas alimentares. Como é que, a partir daquilo que comemos, podemos estar muitas vezes, inconscientemente, a contribuir para o aumento das emissões poluentes?
Bom, de facto, a alimentação é um dos setores mais relevantes quando falamos de alterações climáticas, e não só, não é? Mesmo quando falamos de outros impactos ambientais, uso da água, etc., é de facto um setor muito relevante. Nós sabemos que, a nível mundial, a agricultura ocupa cerca de 40% da área terrestre, não é? E, portanto, a produção de alimentos é responsável por cerca de 30% dos gases com efeito de estufa, lá está, portanto, este contributo, mas no caso da água é bastante superior, é à volta de 70%. Esse também é o caso em Portugal, não é? Onde o setor agrícola é o maior consumidor de água que temos no país. Portanto, de facto, quando nós vamos também até um bocadinho para além da... Quer dizer, está relacionado também com as alterações climáticas, mas um bocadinho para além, pensando noutros impactos, a própria conversão dos ecossistemas naturais em campos agrícolas tem sido um dos maiores fatores, por exemplo, da perda da biodiversidade, que é outro tema que se fala muito e que às vezes se compreende pouco, mas que é fundamental para a nossa existência, não é? A existência da biodiversidade. Portanto, aqui também a agricultura tem tido um papel, e nós vemos isso quando ouvimos falar, por exemplo, da questão do desmatamento, não é? Que é das florestas tropicais, das grandes florestas, se quisermos, das florestas mais antigas, para normalmente serem utilizadas para fins agrícolas, seja para pastagens ou para produção de outro tipo de culturas. Também o próprio uso excessivo de fertilizantes tem e é hoje ainda uma causa de eutrofização e, portanto, de criação de zonas mortas em lagos e zonas costeiras. E quando pensamos e saímos um bocadinho da terra, digamos, ou da parte terrestre, e passamos para os oceanos, também sabemos que, mais ou menos, calcula-se que 60% dos estoques mundiais de pescado estão no limite da sua exploração e 30% estão em sobrepesca, não é? Portanto, temos aqui, de facto, múltiplos impactos de um setor que é fundamental para a nossa existência. Todos nós temos que comer, temos que nos alimentar, mas que é urgente que seja transformado para se tornar mais sustentável.
E, concretamente, que tipo de práticas é que contribuem para uma maior quantidade de emissões poluentes no setor alimentar? Que tipo de alimentos é que emitem mais emissões?
Pensando tão especificamente na questão das emissões de gases com efeito de estufa, em primeiro lugar, de facto, podemos falar, associados à agricultura, do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso, não é? E aqui temos que ter em atenção, por exemplo, o metano e o óxido nitroso. Nós falamos muito do dióxido de carbono, que é o mais conhecido, mas de facto o metano tem 56 vezes o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono, não é? E o óxido nitroso tem 280 vezes o potencial de aquecimento global. Portanto, são gases em relação aos quais devemos estar muito atentos, porque têm, de facto, este efeito aumentado sobre as alterações climáticas. Portanto, pensando na questão do metano, o metano é essencialmente produzido durante a digestão do gado ruminante, portanto, por isso é que se fala tanto que as vacas, também aqui as ovelhas, mas principalmente as vacas, que são uma grande ameaça em termos de alterações climáticas, não é? Mas também, por exemplo, situações de campos inundados, como é a produção do arroz, não é? Os arrozais inundados têm também aí um papel importante nestas emissões. O óxido nitroso surge já mais associado à questão da aplicação dos fertilizantes, portanto, quando nós usamos estes fertilizantes, assim, artificiais, não é? Portanto, em vez de estarmos a matéria orgânica, estamos a usar, a aplicar estes fertilizantes artificiais, aí, de facto, pela libertação deste poluente, estamos a contribuir, não é? Também para as alterações climáticas. Bom, o dióxido de carbono é libertado por várias, digamos assim, várias tarefas, várias áreas na agricultura, seja desde a tal transformação que já falamos do solo, não é? Passando de florestas para áreas agrícolas, seja através da queima, muitas vezes, para limpar estas áreas agrícolas, ou até os resíduos agrícolas e os sobrantes. A própria utilização de maquinaria, a produção de fertilizantes, o transporte dos alimentos, o seu processamento, o armazenamento, portanto, todas estas áreas requerem energia, portanto acabam também aqui por ter impactos em termos de emissões de dióxido de carbono. Pensando agora e indo à sua segunda parte da questão, digamos assim, que alimentos é que emitem mais emissões? Aí é claro, portanto, há consenso científico de que, de facto, os alimentos à base de plantas, não é? De base vegetal, são os que têm menos impactos adversos no ambiente, seja por unidade de peso, seja por porção, seja por unidade de energia, seja por peso da proteína, ou seja qual for o ponto de vista pelo qual avaliamos o impacto dos diferentes alimentos, Os alimentos de base vegetal são aqueles que têm menor impacto e, portanto, devem ser privilegiados, obviamente.
Quais é que são as consequências do consumo deste tipo de alimentos, não só para o ambiente e o clima, mas também para a saúde das pessoas?
Pois, é que no ambiente, e se pensarmos até muito especificamente nesta questão da produção da proteína animal, não é? Aquilo que é conhecido, que se sabe, é que a pecuária, no seu conjunto, contribui apenas com 18% das calorias, não é, para a nossa alimentação, mas ocupa 83% das terras agrícolas, e isto tem muito a ver não apenas com as pastagens, obviamente, mas tem muito a ver com a produção das rações para alimentar os animais, e aí até principalmente em termos da área ocupada, e produz também 60% das emissões de gases com efeito de estufa da agricultura, não é? E, portanto, é um setor que a este nível tem um enorme impacto. Se pensarmos na água, por exemplo, ponderando aqui as diferenças também entre os alimentos, não é? Um quilo de vegetais, por exemplo, em média, obviamente, gastará 322 litros de água, ao passo que, por exemplo, um quilo de carne de vaca gastará mais de 15 mil. Portanto, só para termos uma ideia, às vezes, das noções das diferenças que existem, não é? Em termos do impacto ambiental. Mas, de facto, quando pensamos depois no impacto na nossa saúde, como eu já disse, nós, de facto, temos em Portugal uma dieta alimentar desequilibrada, nós consumimos mais proteína animal do que aquela que deveríamos, portanto, isso tem um impacto significativo em termos da nossa pegada e do impacto ambiental que temos na área da alimentação e da agricultura, e aquilo que os estudos indicam é que até 2050 nós vamos ter que alterar significativamente, nós portugueses, nós mundo, se quisermos, alterar significativamente os nossos hábitos alimentares, reduzindo de forma muito significativa o consumo da tal, principalmente da carne vermelha, mas também aumentando muito o consumo dos alimentos saudáveis, portanto, das nozes, das frutas, das verduras, dos legumes, das leguminosas, pronto, todas essas áreas que normalmente, ou por vezes, as pessoas não aderem tanto, mas que são, de facto, fundamentais para a nossa saúde. E acredita-se que esta mudança, portanto, esta transformação na nossa alimentação pode resultar positivamente, não é, para nós, com uma redução de cerca de 10,8 a 11,6 milhões de mortes por ano. Portanto, isto implica uma redução de 19 a 23% das mortes associadas às dietas alimentares. Porque nós, quando pensamos nos impactos que a alimentação pode causar na nossa saúde, eles são vários, não é? Nós sabemos, desde o cancro, doenças coronárias, a questão do se às vezes ao colesterol, a própria diabetes. Há, de facto, um conjunto muito alargado de doenças que estão a ser causadas pelo nosso desequilíbrio no tipo de alimentos que escolhemos para a nossa dieta alimentar. Portanto, se alterarmos a nossa dieta para dietas mais saudáveis, vamos estar claramente a beneficiar o ambiente, mas vamos também estar a melhorar muito a nossa saúde e a reduzir o risco de termos doenças graves.
Em 2020, a Comissão Europeia apresentou a estratégia do Prado ao Prato, que se integra no Pacto Ecológico Europeu. Em que consiste esta estratégia?
Bom, de facto, esta estratégia do Prado ao Prato é um documento muito relevante, muito importante, que demonstra uma visão bastante abrangente do que é trabalhar a questão alimentar, não é? Portanto, nós não podemos trabalhar só a produção, temos de trabalhar também, obviamente, as dietas, temos de trabalhar, por exemplo, prevenir o desperdício alimentar e, portanto, tornou-se claro para a Comissão Europeia, eu diria para todos nós, até depois também da situação de pandemia que vivemos, não é? Que mostrou quão importante é nós termos um sistema alimentar que seja robusto, resiliente a crises, sejam elas quais forem. Podemos falar da pandemia, mas também podemos falar da guerra atual, não é? Que também trouxe desafios importantes a esta área. Portanto, procurar garantir o acesso e uma oferta suficiente de alimentos aos cidadãos requer um repensar do próprio modelo que nós temos em termos de produção alimentar e da tal dieta, não é? Pronto. E, portanto, tudo isto tornou-nos a todos mais conscientes também das inter-relações entre a saúde, os ecossistemas, as cadeias de abastecimento, os padrões de consumo, não é? E os próprios limites planetários. Portanto, estas crises também nos ajudam, por vezes, a fazer uma reflexão mais profunda sobre o impacto real daquilo que nós consumimos no nosso dia-a-dia, pronto. E, de facto, esta estratégia procura trazer uma lufada de ar fresco, podemos dizer assim, e esta visão estrutural que visa uma transformação muito significativa da forma como produzimos e nos alimentamos.
E quais é que são os principais objetivos e metas de Bruxelas?
Bom, de facto, as metas são ambiciosas, nós achamos que são muito positivas, não é? Agora falta, obviamente, cumpri-las, porque elas no papel ficam bem, mas ficam muito melhor quando são implementadas, ainda que seja sempre difícil, mas têm, de facto, metas ambiciosas, não é? Eles têm, por exemplo, como meta reduzir 50% do uso e risco dos pesticidas, até 2030, por exemplo, reduzir 50% dos pesticidas mais perigosos, portanto, que é outro, por acaso há pouco não referi, mas que é outro dos fatores que na agricultura muitas vezes têm um impacto na nossa saúde, não é? Que são os resíduos dos pesticidas que surgem ainda na comida e que nós estamos constantemente sujeitos a eles se não tivermos uma alimentação de base, digamos assim, de agricultura biológica. E, de facto, também, por exemplo, aqui na questão do excesso de nutrientes, eles prevêem também reduzir bastante esta poluição por excesso de nutrientes, portanto, trabalhar muito na questão da fertilidade do solo e como é que se fertiliza e como é que nós conseguimos garantir que não há perda destes nutrientes, ou seja, se nós colocamos algo no solo, que fique no solo e não seja depois, digamos assim, levado para as linhas de água, por exemplo, onde vai criar grandes problemas de eutrofização. Também um trabalho muito interessante ao nível da própria uso de antimicrobianos, não é, para a saúde animal, e portanto tentando aqui reduzir também e trabalhar esta questão da resistência antimicrobiana, que é uma preocupação global, e também um objetivo muito interessante de ter pelo menos 25% da área agrícola em modo de produção biológica em 2030, portanto também é muito, muito importante, é porque é uma área onde tem aumentado bastante a procura e é fundamental que a União Europeia também aqui dê o exemplo e dê o apoio para que essa transformação ocorra.
E como é que estes objetivos e metas serão cumpridos?
Pois, esse é o desafio, não é, que todos temos em mãos neste momento. E, portanto, de facto, a Comissão Europeia propõe aqui um conjunto de medidas, não é, que tem muito a ver com o tal criar um ambiente alimentar saudável, portanto, tal trabalhar as dietas, o trabalhar, capacitar também os consumidores a escolher alimentos saudáveis, portanto, isso quer dizer que eles têm que estar disponíveis, portanto, trabalhar também aí. Nós temos cada vez produtos mais saudáveis e sustentáveis disponíveis para que as pessoas possam escolhê-los, mas, de facto, eles também apostam, por exemplo, na questão da rotulagem dos alimentos para ajudar à escolha dos próprios consumidores. Há aqui um enfoque também importante num tema que em Portugal tende a ser bastante valorizado, que é a questão do desperdício alimentar. Portanto, a União Europeia quer ter mesmo estas metas obrigatórias para reduzir o desperdício de alimentos, e portanto também o canalizar de fundos relacionados com a inovação e a investigação para estas áreas da alimentação, da bioeconomia, da agricultura, da pesca, aquicultura, e, portanto, nestas áreas que podem contribuir de algum modo também para nós alterarmos um bocadinho este modelo de produção de alimentos. E há aqui também um fator importante, que é também esta colaboração a nível internacional com outros atores, no sentido de tentar que estas práticas de sustentabilidade não fiquem apenas no espaço europeu, mas possam extravasar o espaço europeu como bom exemplo e sejam também cada vez mais as utilizadas noutras partes do mundo.
E já se notam algumas mudanças ou ainda há muito por fazer? O que é que considera que devem ser as prioridades de Bruxelas e também especificamente de Portugal para uma transição ecológica dos sistemas agroalimentares?
Bom, é assim, obviamente já está uma coisa a ser feita, não é? Podemos dizer assim. Mas, de facto, ainda é preciso trabalhar bastante, não é? Desde promoção, por exemplo, das práticas da agroecologia, e isto requer formação, acompanhamento dos agricultores. A própria redução da produção animal vai implicar assegurar uma transição justa para aqueles que trabalham neste setor, não é? Portanto, apoiá-los nessa transição para que eles possam não deixar o setor, mas se calhar passarem a produzir outro tipo de produtos, não é? Base vegetal. Trabalhar muito esta questão, obviamente, da balança alimentar. Em Portugal isso é um problema, e em outros países também, mas pronto, aqui conhecemos melhor a balança alimentar portuguesa. É, de facto, algo que faz todo o sentido trabalhar pelos benefícios ambientais e de saúde pública daí decorrentes, não é? Portanto, reduzirmos a proteína animal, voltarmos a uma alimentação até influenciada, digamos assim, pela esta ideia da dieta mediterrânica é muito, muito importante. E trabalhar também nesta componente de reduzir o desperdício alimentar. Porque não há pior, digamos assim, situação do que aquela de nós estarmos a produzir um alimento com um grande impacto, porque produzir um alimento tem sempre impacto, mesmo que nós procuremos reduzir, tem sempre um impacto, e que depois acabe a ser desperdiçado, a não ser aproveitado em pleno. Portanto, aí também é importante, ao longo de toda a cadeia produtiva, trabalharmos também no sentido de reduzir o desperdício alimentar. Diremos que para nós seriam talvez as áreas que nos parecem mais relevantes e prioritárias.
E de uma forma geral, que dicas e sugestões alternativas quer dar aos nossos ouvintes para que no dia-a-dia consigam adotar hábitos alimentares mais sustentáveis, com menos emissões poluentes, uma menor pegada ambiental e que contribuam também para um menor desperdício?
Pois, aqui o conselho principal é sempre reduzir o consumo de proteína animal. Pronto, para um consumidor, aquilo que é mais fácil, pelo menos em termos de se notar mais na pegada, não é? Na redução da pegada. Não quer dizer que em termos de hábitos alimentares sejam fáceis de alterar. Nós sabemos isso, que nem sempre é fácil. Mas já começam a aparecer cada vez mais alternativas. Há imensas receitas online, há imensos até, alimentos até que já estão preparados, não é? Em alternativa, sei lá, em vez de ser um hambúrguer de carne, ser um hambúrguer vegetariano ou outras soluções, usando, por exemplo, as leguminosas. Já há muitas opções e é importante que as pessoas compreendam que este é um dos contributos mais significativos que podem dar. nesta área da alimentação. Depois também, produzir os seus próprios produtos também é interessante, se tiverem essa opção, mas para quem não tem essa possibilidade, de facto, preferir produtos produzidos em modo biológico, porque aí não é só uma questão de serem melhores para nós, eles são melhores para o ambiente também, não é? E muitas vezes também promovem mais o emprego, portanto, é algo que tem vários aspectos positivos que podemos ponderar. Consumir produtos da época, locais, pouco processados, porque são sempre menos intensivos em termos de energia e são normalmente mais saudáveis e mais em conta também, ou seja, para que nós possamos, digamos, integrá-los no nosso cabaz alimentar. Fazer uma lista quando vem às compras, tentar ir controlando a data de validade, isto é muito importante por causa da questão do desperdício alimentar, nós às vezes compramos a mais, não controlamos as datas de validade e depois o produto está estragado. De facto, ter esse cuidado, se tiver a possibilidade de fazer compostagem doméstica, tanto com os resíduos orgânicos, os restos das frutas, dos legumes de arranjar, da comida, etc., tentar fazer compostagem e devolver os nutrientes ao solo, que nós precisamos muito de devolver estes nutrientes, porque nós quando produzimos um alimento retiramos nutrientes do solo e depois é importante que aquilo que nós não estamos a consumir seja de facto devolvido ao solo, não é? E comer apenas o necessário também é importante, nós sabemos que consumimos demasiadas calorias por dia, portanto se nós comermos apenas o necessário, também por isso estamos a dar um contributo para a redução da nossa pegada ecológica na área alimentar.
Agir contra as alterações climáticas e contribuir para uma maior sustentabilidade e uma menor pegada ambiental é também mudar os hábitos alimentares. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, aposto numa redução do consumo de proteína animal, prefira produtos biológicos e pouco processados. Se possível, faça compostagem doméstica e, sobretudo, evite o desperdício alimentar.